With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia, boa tarde, estamos começando o nosso Camisa 10, terça-feira, Pedro Marques.
Terça-feira agitada, né, meu caro Gabriel Dias, mercado da bola, planejamento para 2022 e amanhã tem a grande decisão da Copa do Brasil, jogo de volta em Curitiba e o Galo já disparou na frente, quase duas mãos na taça da competição de clubes assim, mata-mata nacional importante do nosso calendário, Gabriel.
E quinta-feira também é um dia importante no Palmeiras, né, afinal a gente vai ter a definição, a gente vai ter a apresentação oficial da Leila Pereira, que vai assumir esse triênio na frente do Palmeiras e com muitas contratações, Palmeiras está se reforçando e muito para essa temporada que vai se aproximando, a temporada de 2022, né, Pedro?
É, o vai e vem do mercado da bola, o Palmeiras já está palavrado com três nomes importantes, até emendando aqui já no nosso boletim do Palmeiras, Gabriel Dias, Atuesta do Los Angeles, o Palmeiras inclusive foi furado por duas equipes, porque o Los Angeles da MLS acabou anunciando antes do clube Alviverde a contratação do Atuesta, meia colombiano de 24 anos de idade, tem também ele, o Huerta, Valber Huerta, da Universidade Católica, que foi analisado pelo Palmeiras na Copa Libertadores, no duelo de oitavas de final. O Abel Ferreira já vinha pedindo um zagueiro canhoto, uma necessidade do elenco e plantel alviverde. E chegou ao Brasil o Valber Huerta, realizando os exames médicos.
As imagens que a gente está acompanhando na Jovem Pan News...
Do aeroporto de Santiago, né? Ele se despedindo aí dos familiares
vinda
e vindo para cá, para o Brasil. Ele já está realizando os exames médicos, todo aquele processo burocrático antes de assinar contrato com a equipe do Palmeiras, 28 anos de idade. Foi convocado pela seleção chilena, um zagueiro que chega a pedido do técnico Abel Ferreira. E para fechar esse pacotão de reforços, esses três nomes, Marcelo Lomba, já que o clube entende que o Everton perde muitas partidas com a seleção brasileira e com a saída do Jailson abriu uma lacuna para um goleiro mais experiente. E pro Abel Ferreira ter a opção de escolha entre o Vinícius Silvestre, que é um pouquinho mais novo, tem um Lomba agora de 34 anos, um pouquinho mais experiente, e o Everton, que é de seleção brasileira. Então, três nomes interessantes para o gol ao viver. Então, Atuesta, que joga na Major League Soccer, segundo volante, aquele que tem o passe que quebra linhas, o Valber Huerta, zagueiro canhoto, e para fechar, portanto, o Marcelo Lomba em fim de contrato com o Internacional. São as oportunidades de negócio que o Palmeiras conseguiu nessa janela de transferências no mercado da bola e não para, né? Amanhã a Leila Pereira já se apresenta e com três reforços, né? Ela assume o clube amanhã. Depois teremos na quinta-feira a coletiva oficial de apresentação e ela já vai assumir com três reforços aí no pacote.
Nilson César está aqui com a gente, meio-dia e três no Camisa 10. Nilson, é o Palmeiras se reforçando para a temporada para continuar brigando, né? E aí o Flamengo, o Atlético vão correr atrás também por fora.
E eu já estou no ritmo de caipirinha e cerveja.
As férias estão se aproximando.
Está aproximando, já estou lá com a cerveja, com a caipirinha. Palmeiras está certo, está reforçando ainda mais seu elenco. É o atual bicampeão da Libertadores da América. Jogadores importantes que disputaram essa Libertadores foram contratados, né? E o Palmeiras tem reforços para a temporada de 2022. Está muito correto o Palmeiras. Não adianta ficar esperando. Se fica esperando, é atropelado. Você viu o Ademir? O Ademir, aquele jogador do América, todo mundo queria. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro foi lá, passou à frente e já levou o Ademir. Não pode perder tempo. Se tem a grana na mão, tem que ir rapidão. Parabéns ao Palmeiras. E tá se livrando, não é que se livrando, jogadores importantes, o Felipe Melo foi importante, o Jailson foi importante, mas o ciclo acabou, meu amigo. Acaba para todo mundo. Vai chegar uma hora que acaba o ciclo e o cara tem que entender que o ciclo dele acabou, gente nova chegando aí.
E até nesse sentido, uma informação importante da reportagem Jovem Pan, o William Bigode está muito próximo de um acerto com a equipe do Fluminense nesse vai e vem do mercado. Felipe Melo, Jailson abriram o orçamento e o Palmeiras contratou nessa pegada, nesse estilo, jogadores
mas
jovens
é outro,
com potencial.
É outro que não está sendo aproveitado pelo Palmeiras, seria legal. Pro William respirar novos ares também.
Vai disputar a Copa Libertadores agora pelo Tricolor das Laranjeiras. Esse é o Palmeiras que se reapresenta no dia 5 de janeiro, um pouquinho antes do previsto, visando a disputa do Mundial de Clubes da FIFA.
Meio-dia e 5, virando a página para falar também de outro gigante que tá cabeça a cabeça com o Palmeiras, né? Disputando e disputou os principais títulos nesse ano, o Flamengo, que também está buscando se reforçar para essa temporada que está chegando. O Guilherme Silva tem informações do Mengão aqui no Camisa 10.
O elenco do Flamengo está de férias, mas nos bastidores, a diretoria rubro-negra se empenha na busca por um novo treinador. Marcelo Gallardo e Andrés Villas-Boas são cartas fora do baralho, enquanto os nomes de Carlos Carvalhal, Vitor Pereira e Jorge Jesus seguem em evidência. Carvalhal, do Braga, é a principal opção, mas possui uma multa rescisória de 16 milhões de reais. O técnico tem contrato até o meio de 2022. Outra alternativa que surgiu nas últimas horas foi a de Vitor Pereira, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. O profissional de 53 anos já passou por Porto e Olympiacos e, apesar de estar empregado, vive situação instável no atual clube. Jorge Jesus é um sonho distante, porém muito comentado nos corredores do Ninho. O português se classificou com o Benfica para o mata-mata da Champions League e amenizou a crise por uma demissão. E nesta terça-feira tem eleição no Flamengo. Os associados do clube decidirão quem presidirá o Conselho Deliberativo no próximo triênio. Antônio Alcides, candidato à reeleição com apoio do presidente Rodolfo Landim, enfrenta Ricardo Lomba, ex-vice-presidente de futebol na gestão de Eduardo Bandeira de Melo. A votação acontece até às 21h no Salão Nobre Gilberto Cardoso, na Gávea. E claro, seguimos acompanhando tudo do Mengão aqui na Jovem Pan.
Valeu, Guilherme Silva. Quem deu uma declaração que está pegando fogo também no Twitter foi o Zico. Olha só o que ele disse, abre aspas para o Zico. Antes de 1980, ninguém ligava para o brasileiro. Antes de 1981, ninguém ligava para Libertadores. E muito menos para o Mundial. Foi o Flamengo ganhar e as coisas mudarem. Foi a declaração do Zico que está pegando fogo no Twitter, Nilson. E aí?
Flamengo tem essa coisa do soberano. Ô Zico, você nunca foi soberano, Zico. Você sempre foi um cara extremamente humilde, um dos maiores da história. Eu coloco entre os 5 melhores da história do futebol do Brasil, o Zico, indiscutivelmente. Mas precisa parar com o negócio de soberano, né? Libertadores é verdade. Libertadores, o pessoal não se empenhava tanto, não. Tinha clube que jogava até com time reserva Libertadores para jogar o Paulista, o Brasileiro, sabe? Mas o Flamengo foi talvez um divisor de águas em Libertadores da América. Mas brasileiro não, brasileiro já era uma pegada diferente, todo mundo queria conquistar, principalmente depois de 71, né, que ganhou o primeiro título o Atlético Mineiro. O Flamengo precisa parar com esse negócio de soberano. Mas eu queria falar um negócio importante. Qual será a próxima vítima técnico do Flamengo? Porque é que nem novela, é a próxima vítima. Quem entrar é vítima. Porque o cara vai ficar sempre com o fantasma do Jorge Jesus, que teve um período de atipicidade. Aquilo lá nem com ele de volta vai acontecer de novo no Flamengo. Seria legal mesmo, falei aqui, os caras ficaram bravos, eu vou falar de novo. Tomara que voltasse o Jesus, perde tudo, até o Carioca pro Bangu. Perde pro Bangu, Campeonato Carioca na final, toma 2-0 do Bangu na final. Perde Copa do Brasil, perde Libertadores, perde tudo. E aí o fantasma vai embora. Porque a única maneira do fantasma ir embora é essa. O Jesus voltar e ter um monte de derrota. Aí você vai ver. Ao invés de ser, como é que eles gritam lá? No Maracanã, como é que é o grito pro mestre?
Pro
mestre, mister. Vai ser fora. É verdade. É o passionalismo que vai voltar. Então, quer dizer, só tem um jeito de se livrar do fantasma. Voltar o Jesus e o Flamengo perder tudo no ano, inclusive o Carioca, pro Bangu com 2-0. Já pensou? Aí a torcida não vai querer, não vai lembrar mais da campanha fantástica do Jesus.
Vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo ainda não decidiu quem vai ser o técnico.
Esse será a próxima vítima.
É a próxima vítima.
Esse aí, nos 2-3 primeiros tropeços, já vão começar a gritar Mister de novo.
O Carlos Carvalhal e o Vitor Pereira estão na mira do Flamengo.
O Mauro César ontem disse também que há uma ala interna na diretoria que está tentando um argentino, mas não sabemos quem seria esse argentino. Meio de 10, o Nilson volta daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar do Santos Futebol Clube, e o Santos também está tentando aí o William Bigode, né? O Pedro deu a informação, mas a cada dia que passa, a negociação vai ficando mais distante. É isso, né, Diogo Mesquita? Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Gabriel. É isso aí, o Santos, que a gente sabe, tem uma situação financeira um pouco mais complicada e, por isso, não irá fazer loucuras no mercado, não irá fazer grandes investimentos. Por isso, até agora, não anunciou ninguém. O William Bigode foi o primeiro grande nome a interessar aí o Santos. Conversas foram abertas, mas a diretoria acabou por encerrar aí a negociação, isso porque, apesar do William ter se interessado, ter cogitado uma vinda para o Santos, ele queria continuar recebendo o que recebe no Palmeiras, pouco mais de R$400 mil. O Santos, Andrés Rueda, está lá para organizar aí os bastidores do Santos, resolver os problemas da casa, e por isso não vai fazer loucuras financeiras. O Santos decidiu por encerrar as conversas com o William Bigode, que, como bem disse o Pedro agora, está indo para o Fluminense. O clube carioca decidiu aceitar aí essa pedida salarial do William Bigode. O Santos, então, por enquanto, não consegue contratações, um outro nome que vem interessando, as conversas já foram abertas, é do Aleph Manga, ele que fez uma boa Série B pelo Goiás, pode estar pintando aí, se tudo der certo, na equipe do Santos. Enquanto não contrata ninguém, a diretoria começa a tentar segurar seus principais nomes. Hoje, a grande questão é sobre a permanência ou não do Marinho. Ele, no meio da temporada, havia manifestado seu desejo de sair. A diretoria conversou com ele, resolveu aí algumas arestas, algumas diferenças que tinha com o Marinho. Hoje, Marinho e staff consideram estar em um clube top do Brasil, um clube de elite. Por isso, não querem sair para o futebol brasileiro. Já estão em um gigante, não querem sair para qualquer outro clube do Brasil. A saída só aconteceria para um clube de fora do Brasil. O mundo árabe pode ser o destino do Marinho, caso uma boa proposta chegue. Sobre os meninos, as renovações estão acontecendo. O Santos já acertou a prorrogação do contrato do Ângelo. Agora deve sentar para conversar tanto com o Kaique, zagueiro que foi bem ano passado, quanto com o Marcos Leonardo, o talismã do final da última temporada. Fez 4 gols nas últimas 4 partidas e segurou o Santos na primeira divisão do brasileiro.
Daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo com o Vitor Boni, e o Nilson vai trazer uma informação...
Tem bomba!
Que pode ser quente.
Pode ser quente.
Se for confirmada, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica
aí.
Valeu, Diogo. Vamos pro intervalo, né, Pedro?
Vamos embora. Fica aí, daqui a pouquinho tem São Paulo Futebol Clube e muito mais no Camisa 10 da Jovem Pan.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Amanhã, o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. Às 21h30, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião para transmitir o último jogo da temporada.
Limpou, bateu, golaço!
Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, em AM e FM, no rádio e no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. O Galo tem a vantagem de ter vencido na ida no Mineirão por 4-0. O Furacão tenta um milagre e uma remontada histórica. As emoções desse jogo você acompanha amanhã e depois do apito final. A análise completa da partida e toda a repercussão do título você acompanha no Canelada, aqui na Jovem Pan News.
Para tudo que você tá fazendo, porque agora vou te dar a melhor dica da sua semana. É o Pancadão de Prêmios. Só ele te dá a oportunidade de levar uma BMW 320i 0 km para sua casa. E olha, não é só isso. Você também pode levar um Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, moto Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation 5 e muito mais. Perder uma chance dessa é o mesmo que estar na cara do gol e chutar pra fora. Fala aí, vai logo pro site pancadão.com.br e assine. Custa apenas 66 centavos por dia. É muito barato e você ainda concorre a centenas de prêmios. Tem gente ganhando no país todo. Não perde tempo. Se inscreva que ainda dá tempo de você participar do sorteio do próximo sábado. Pancadão de Prêmios. Pra que comprar se você pode ganhar?
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele
está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, como diz o Vampeta, programa de informação. Tá chegando a hora, a galera quer saber qual que é a informação, qual que é o noticiário do São Paulo. Aí vem ele, Vitor Boni, aqui na Pan. Muito boa tarde, Boni.
Boa tarde, Gabriel, Pedro, Nilson. Primeiro eu vou falar de uma informação de um velho conhecido do torcedor são paulino que voltou a trazer problema para o tricolor. O goleiro Jean, aquele mesmo acusado e preso por agressão à ex-mulher no final de 2019, enquanto estava nos Estados Unidos, voltou a se envolver em polêmicas. Emprestado ao Cerro Porteño do Paraguai desde o começo do ano, vocês não sabem o que ele fez nesse final de semana. Foi expulso antes da bola rolar na Supercopa do Paraguai contra o Olímpia. Durante o aquecimento... Ele fez sinais ofensivos para a torcida, fez gestos e a revisão do VAR pegou ele fazendo esses gestos para a torcida rival e o árbitro decidiu expulsar antes mesmo da bola rolar. A questão é, o que, que prejudica o São Paulo nesse sentido? O São Paulo tinha um acordo com o Cerro Porteño pela venda do Jean. Segundo o Globo Esporte, o valor seria de US$1,1 milhão, cerca de R$6,2 milhões, algo que faz diferença para o São Paulo nesse momento em que o tricolor enfrenta uma grave crise financeira, está mal das pernas e precisa desse dinheiro. Só que depois dessa confusão, o técnico Arce, aquele mesmo ex-Palmeiras, Grêmio, que hoje é comandante do Cerro Porteño, na entrevista coletiva, condenou a atitude do Jean e falou que o clube agora pensa em está repensando nessa compra do Jean, se vai mesmo fechar essa negociação. Vamos ouvir o Arce.
Normalmente, casi siempre yo hago esas evaluaciones para adentro, no pública, pero en esta no, realmente no puedo escapar, porque yo hablé con él antes de lo que podría pasar, antes de entrar a la cancha. Igual él se dejó llevar, yo creo que cometió un grave error, un error que... Yo creo que solamente un pedido de disculpas no soluciona, por eso mismo no dejé que hiciera eso en el vestuario con sus compañeros. Veremos cómo se resuelve eso a futuro, juntamente con la opinión y las determinaciones también, si es que continuamos con la comisión directiva.
Ele fala, obviamente fala em espanhol, mas o que ele disse que foi um erro grave que um pedido de desculpas não é o suficiente e que realmente ele, com a comissão técnica, com a direção do Cerro Porteño, vão rever se realmente vão fazer essa negociação com o São Paulo pelo Jean. Depois desse caso todo, o Jean ainda, por meio de comunicado por sua assessoria de imprensa, pediu desculpas pelo ato, falou que não tinha nenhuma intenção de ofender ninguém e que o gesto que ele fez é aquele famoso vapo do Gerson, que ele popularizou tanto no Flamengo nessa última passagem aí pelo rubro-negro.
Nilson, o São Paulo está se preparando para investir no ano que vem, né? Para ver se consegue trazer reforços, para mudar a história.
Porque a conta está pior que a minha, viu? É verdade. A conta do São Paulo tá feia coisa, entendeu? Gente, é o seguinte, algo aconteceu para convencer o Muricy Ramalho e o Rogério Ceni a permanecerem no São Paulo. Eu acho que só o vazamento do áudio é muito pouco, hein? Para convencer o cara a permanecer, um cara desse tamanho. Não estou falando de qualquer cara. Não estou falando do Muricy, não estou falando do Rogério. Dois caras da história do futebol do Brasil, top, lá. Então, vazou o Aldo, então mudei de ideia porque vazou o Aldo. Claro que não. Algo aconteceu. E tem um zum, zum, zum que o São Paulo teria um investidor para a temporada de 2022. Porque se não tiver um investidor, vai ficar com esse mesmo elenco aí que tem, que não vai ganhar nada de novo. O torcedor sabe que a chance de ganhar algum título importante é quase nula com esse grupo que tem. Que é um grupo perdedor. Está escrito na testa desse grupo do São Paulo, perdedor. É um grupo que não se importa com a derrota. Entendeu? Então, o que quer os caras do São Paulo? Quer fazer uma limpezinha e contratar jogadores. E para isso precisa o quê? Din-din, dinheiro. Então, para mim, a única hipótese é a promessa de dinheiro para os caras. Não para eles, nem para o Muricy e nem para o Rogério, mas para o clube. Para que o clube possa investir. Aí sim, eu entendo como lógica a permanência do Muricy e do Rogério. E diz que o dinheiro viria do outro lado. Diz que é um investidor árabe que poderia estar atuando no São Paulo ou conversando com a diretoria do São Paulo. E seria anunciado isso depois desse pleito que vai ter aí. Quando que é? Dia 16?
Né? É quinta-feira.
Na quinta-feira vai ter. Diz que seria anunciado. Então vamos aguardar se tudo isso é verdade. Essa é a temporada de muita especulação, sabe? Mas essa é uma informação que me parece um pouco mais viável para convencer o Rogério e o Muricy a permanência dos dois, só investimento para a próxima temporada.
Vamos ver o que vai acontecer, né?
E naquele áudio lá, o Muricy externou a todo momento a sua preocupação com a reputação, o nome que ele construiu no São Paulo. Então, se ele mudou de ideia ou coisa assim, se aceitou ouvir a direção tricolor, é porque de fato apareceu alguma coisa, né?
Não, de graça o cara não... porque vazou o áudio, eu mudei de ideia. Conversa. Pra quem conhece o Muricy, é conversa. Ele tá há pouco se lixando se vazou ou não vazou. Aliás, ele externava isso desde quando ele fez uma live comigo. Vocês lembram disso?
Lembro.
Ele falava, é obsoleto o material do São Paulo, nós estamos ultrapassados, nós paramos do tempo. Ele externou tudo isso numa live comigo, o professor Muricy Ramalho. E agora... ele foi convencido a permanecer porque ele disse claramente no áudio que ele sairia e que o Rogério sairia também. Coisa que eu disse aqui há uns 10, 15 dias na PAN, que a tendência era o Rogério e o Muricy embora. Algo aconteceu. Tinha um repórter aqui chamado Sérgio Orindo e ele falava assim, no balanço da hora, tudo pode mudar. E se pinta grana, meu amigo, para investir, para montar um time competitivo, pelo amor que eles têm ao São Paulo também, tanto o Rogério como o Muricy, talvez tenha sido isso o fator de convencimento. Vamos ver se vem essa grana saudita aí pro lado do... Saudita e salvadora pro lado do Morumbi.
É isso aí. Valeu, Nilson.
Obrigado.
Valeu, Boni.
Boa.
Tá aí as informações do São Paulo aqui no nosso Camisa 10 da Jovem Pan. E amanhã tem a decisão da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense precisa de quase que um milagre, né, Pedro Marques?
Se vencer por 3-0 não adianta. Tem que pelo menos ganhar a partida por 4-0, devolver o placar da ida para ter uma chance nos pênaltis. Quem sabe derrubar o Galo Mineiro, mas vai ser muito difícil, muito complicado. É o último título da temporada, Gabriel Dias.
Vamos falar do Atlético Paranaense porque o time... vai disputar amanhã mais um título nessa temporada e o Johnny Pedroso está com a gente. Vamos falar com ele lá em Curitiba.
Vambora.
Afinal, é lá que o jogo acontece amanhã, né, Pedro Marques?
Johnny Pedroso com as informações lá e o jogo importante.
Depois desse 3-0 do Atlético Mineiro, a coisa vai ficando mais difícil, mas...
O 4-0, né, no caso.
Quase um 4-0.
Quase 4-0.
Tem que tirar uma diferença muito grande.
Grande, né? E o Galo vem embalado, né? Conquistou 3 títulos, os 4, e agora tá aí. Tá aí ele na tela, Johnny Pedroso, com as informações lá de Curitiba. Vamos fazer contato direto com ele. E aí, Johnny, quais são as novidades do Furacão?
Amigos ligados no Camisa 10, muito boa tarde. O movimentação aqui na Arena da Baixada. Ontem tinha bastante torcedores do Atlético Paranaense vindo, tentando habilitar os seus smarts. Hoje já é um pouco diferente. Bastante torcedores do Atlético Mineiro aqui na arena para retirar seu ingresso, também em busca de conseguir um ingresso. Falando um pouco do bastidor para essa final, o meia Nicão acabou sentindo dores no finalzinho da partida e é dúvida para essa partida. O zagueiro Thiago Heleno levou o terceiro cartão amarelo, também não vai jogar a grande final amanhã aqui na Arena da Baixada. E o Atlético Paranaense, já pensando no planejamento do ano de 2022, o presidente Mauro César Petralha acabou convidando o atacante, o meio-atacante Marlos, de 33 anos, que está encerrando seu contrato com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, para assistir o jogo aqui na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, assim como o Atlético Mineiro, as duas equipes têm interesse no jogador. O Petralha falou que é apenas um convite, mas que tem sim o interesse de ter esse meio-atacante para a temporada de 2022. A expectativa é de mais de 35 mil torcedores aqui na Arena da Baixada para conferir o grande jogo da final amanhã às 9h30 da noite aqui em Curitiba. O Galo já está aqui na cidade também de Curitiba. Hoje, às 4 horas da tarde, teremos entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, também do técnico Cuca, para falar tudo sobre essa final marcada para amanhã às 9h30.
É, o saldo é positivo, apesar de tudo, né, Johnny? O Alberto Valentim fez um bom trabalho, conquistou o título da Sul-Americana, agora tá na final da Copa do Brasil. A gente sabe que é muito difícil, tem que tirar aí um saldo de gols muito grande, né? Mas o saldo pro Alberto Valentim é, apesar de tudo, positivo, né?
O Alberto Valentim acabou convocando a torcida para vir agradecer esses jogadores pela temporada do ano de 2021. O Atlético chegou na final da Copa Sul-Americana, foi campeão da Copa Sul-Americana e reconhece a grandiosidade do Galo. Então ele pediu para que os torcedores viessem e apoiassem os jogadores do Atlético Paranaense pela temporada desse ano. Sabem que é quase impossível, e foi essas as palavras que ele utilizou na coletiva, só um milagre mesmo para que aconteça, que o Atlético Paranaense consiga fazer 4-0 para levar a decisão para os pênaltis, ou vencer por 5-0 e aí se consagrar campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil 2021.
Valeu, Johnny Pedroso, direto de Curitiba. Um abraço pra você, Johnny. Amanhã, então, cobertura total na Jovem Pan, pelo rádio, no AM e no FM da Jovem Pan, com a narração do Nilson César, de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Pedro Marques, o Corinthians, pra gente fechar aqui o nosso Camisa 10, terá hoje, daqui a pouquinho, uma coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava, com o gerente de futebol Roberto de Andrade e o diretor Alessandro Nunes. Aquela história toda que está repercutindo bastante, de Cavani, Paulinho, enfim, são temas do momento que o Corinthians coloca na mesa, além também da expectativa de um novo patrocinador. E, claro, também a gente vai saber como é que fica aí a situação do Silvinho para a próxima temporada. O Paulinho deve ser anunciado nas próximas horas. Ontem, inclusive, vazou um anúncio, né, uma foto do Paulinho. E claro que esse anúncio deve ser todo especial, né? Mas essas imagens já vazadas já quebraram um pouco o clima para a torcida do Corinthians.
Estragaram a surpresa. O Corinthians já tinha um princípio de acordo há algum tempo com o Paulinho, que estava aqui pelo Brasil, depois de ter saído lá da China, né? Vinha treinando aqui por São Paulo. Finalmente ele consegue se acertar com a equipe do Corinthians, chegando no final do ano, né? Tá livre aí no mercado da bola, uma baita contratação, ao meu ver, um jogador que já vinha sobrando algum tempo no cenário internacional, agora retorna ao Brasil, Paulinho, volante, com passagem por equipes importantes como o Barcelona.
Lá no Corinthians teve também um Vladimir que vazou o vídeo, né? E a imagem do Paulinho. Inclusive, a gente publicou nas redes sociais
Vladimir.
A gente publicou nas redes sociais da Jovem Pan Esportes essa foto, né? Esse momento em que o Paulinho é flagrado treinando. CT Joaquim Grava. O anúncio deve acontecer nas próximas horas, a coletiva ainda não começou, mas dentro do Esporte em Discussão, no AM620, no YouTube da Jovem Pan Esportes, a gente mostra também esses detalhes todos envolvendo o Corinthians, Pedro Marques.
É, quem sabe alguma contratação possa ser revelada, né? Planejamento para a próxima temporada. O Corinthians, que não está tão bem assim de grana, mas nos últimos tempos se reforçou legal, né? Com Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, agora está chegando o Paulinho, outro medalhão nesse elenco do Silvinho. E a permanência do próprio treinador, se vai ficar ou não para a próxima temporada, são algumas perguntas que serão respondidas pelo Roberto de Andrade e também o Alessandro Coletiva, logo mais lá no CT Joaquim Grava. Gabriel
Corinthians
Dias.
Que conquistou essa vaga aí na Libertadores da América e se prepara para o ano que vem. Meio-dia 29, ponto final na edição de hoje do Camisa 10. A gente volta amanhã com mais informações. Amanhã, a grande decisão da Copa do Brasil, Pedro Marques.
É isso aí. Amanhã tem mais Camisa 10, mais informação, mais bomba, mercado da bola. Ficamos por aqui. Um forte abraço, até amanhã. Valeu, galera.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.